Os quatro evangelhos. Mateus capítulo 19, versículos 27 a 30. Marcos capítulo 10, versículos 28 a 31. Lucas capítulo 18, versículos 28 a 30. Resposta de Jesus a Pedro. Os 12 tronos, as 12 tribos de Israel. Apostolado, amor purificado, humildade e perseverança na senda do progresso. Mateus. Pedro então lhe perguntou: eis que aqui estamos nós, que tudo deixamos e te seguimos. Que recompensa será a nossa? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando, ao tempo da regeneração, o Filho do Homem estiver assentado no trono da sua glória, também estareis assentados em 12 tronos, a julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que abandonar pelo meu nome casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Mas muitos que foram dos primeiros serão os últimos, e muitos que foram dos últimos serão dos primeiros. Marcos. Pedro então lhe observou: aqui estamos nós, que tudo deixamos e te seguimos. Disse Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que deixe por mim e pelo Evangelho casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e terras, que presentemente neste século mesmo não receba com as perseguições 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, pais, filhos e terras, e no século futuro, a vida eterna. Mas muitos dos que tenham sido primeiros serão últimos, e muitos dos que tenham sido últimos serão primeiros. Lucas. Disse então Pedro: aqui estamos nós, que tudo deixamos e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não haver ninguém que deixe pelo reino de Deus casa ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, que ainda nos tempos presentes não receba muito mais, e no século futuro a vida eterna. Os apóstolos, quando ainda em missão na terra, eram assim prevenidos do progresso de seus espíritos. Tendo como encarnados ao tempo do aparecimento do Cristo cooperado na obra de regeneração da humanidade, eles continuarão no serviço ao Mestre e até o momento em que os homens hajam compreendido a marcha de suas existências. Ministros das vontades do justo, já presentemente eles julgam as tribos de Israel, pois que presidem ao progresso do vosso planeta. Atuando sobre os espíritos prepostos à vossa guarda, são os intermediários entre Jesus e os espíritos que de vós se aproximam, tal como no que respeita ao planeta em que habitais. Jesus é o intermediário entre o Senhor e eles, que só excepcionalmente se comunicam no desempenho de uma missão espiritual. O tempo da regeneração é aquele em que a revelação espírita regenerará os homens, pondo-lhes desnudas ante os olhos as verdades que até então eles só puderam conhecer, cobertas pela parábola sob o véu da letra. O tempo em que o Filho do Homem estará assentado no trono da sua glória será a época em que todas as frontes forçosamente se curvarão sob as irradiações da luz espírita, diante daquele que há de ser o único pastor do rebanho que o Senhor lhe confiou. Estas palavras, referentes aos apóstolos, também vós estareis assentados em 12 tronos, traçam uma alegoria destinada a tornar compreensível o grau de elevação a que terão chegado, naquela época, os ministros de Jesus. A julgar as 12 tribos de Israel, essas 12 tribos simbolizam as divisões de povos ainda implantados na terra. Os judeus, preocupados sempre com a sua nacionalidade, não davam atenção senão ao que pessoalmente lhes dizia a respeito. E Jesus apropriava sua linguagem à época e ao meio em que falava. A expressão "a julgar as 12 tribos de Israel" não tinha o alcance que hoje lhes dás. Jesus a empregou muitas vezes em sentidos diversos, de acordo com a ordem de ideias ou de revelações que teve de apresentar veladamente. Aqui, julgar significa governar, dar a cada um conforme as suas obras e méritos. Os apóstolos julgam as 12 tribos de Israel, isto é, os povos confiados à vigilância deles, no sentido de que velam para que se verifiquem as provações e expiações a que tais povos se acham sujeitos. Podem, conseguintemente, ser considerados como juízes que aplicam aos culpados as penas que a lei, personificada em Deus, lhes impõe. Aplicam o castigo. Ora, a expiação, o remorso, são os castigos, e os espíritos que superintendem as expiações lhe determinam a natureza. Não deturpeis o nosso pensamento. Não dizemos que aqueles espíritos determinem o gênero das provações que o culpado deva suportar. Voltando à terra. O espírito, como sabeis, tem, regra geral, a liberdade de as escolher. A intervenção daqueles espíritos se cinge em vigiar que elas estejam sempre em relação com as forças do culpado, de modo que não haja para este a impossibilidade de triunfar. A ação deles se exerce, sobretudo, na execução da pena infligida ao culpado no estado espírita. Os remorsos deste, corporificados na visão de suas faltas, os quadros cruéis que o perseguem e que, por assim dizer, lhe cravam de contínuo as lâminas aceradas de uma recordação, já de si cruel, tal a obra da vontade dos espíritos que julgam as tribos de Israel. Eles apropriam o castigo à natureza do crime e ao endurecimento do culpado, e os espíritos bons, porém menos elevados, que vos cercam, velam, prepostos que são a esse encargo, pela execução do castigo. Esta, conforme já explicamos, se dá por meio de visões fluídicas, produzidas pelas combinações de fluidos que esses espíritos operam. Visões que são, para o delinquente, quadros animados de uma completa ilusão. Nada se faz sem uma causa. O remorso leva ao arrependimento, e este ao desejo de o reparar e de progredir. Temos agora que vos chamar a atenção para um ponto muito importante. Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando o Filho do Homem, ao tempo da regeneração, estiver assentado no trono da sua glória, também estareis assentados em 12 tronos, a julgar as 12 tribos de Israel. Estas palavras, cujo sentido e alcance ora conheceis, despojado da letra o Espírito, Jesus as dirigiu tanto aos 11 apóstolos que se conservariam fiéis, como a Judas Iscariote, que sabia o ele de antemão viria a traí-lo, falindo gravissimamente a sua missão. Provam elas, portanto, que nos séculos futuros, ao tempo da regeneração, Judas estará em situação igual à dos outros 11, provando conseguintemente que vias e meios de purificação e de progresso moral e intelectual lhe estavam reservados e lhe seriam proporcionados com o auxílio do tempo, como a todos os espíritos culpados, consistindo na expiação e na reencarnação, que, conforme já dissemos, constituem o inferno, o purgatório, a reparação e o progresso. Aquelas palavras proclamaram previamente a falsidade do dogma humano, ímpio e monstruoso, da eternidade das penas para o espírito culpado. Desse inferno eterno que, segundo a Igreja Romana, tragou para toda a eternidade a Judas Iscariote, que essa mesma Igreja considera o maior dos réprobos, condenado eternamente ao inferno eterno que ela instituiu. Não vos falamos aqui senão dos 12 apóstolos, porque, tendo que explicar as palavras de Jesus, não nos quisemos afastar da limitação que lhes ele traçará, dirigindo-se aos hebreus. Ele se referia apenas aos 12. A estes circunscrevemos as nossas referências. Não vades, por isso, cair em erro a tal respeito. Ainda aqui, necessário se faz que vos esclareçamos. Quando explicamos as palavras de Jesus relativas aos 12 tronos, não tivemos em mente dizer-vos que só os 12 discípulos seriam chamados a desempenhar aquelas funções em torno do Mestre. Os espíritos bem-aventurados, cujo número é para vós incalculável, têm todas suas missões, seus encargos. Todos velam com solicitude pelo vosso progresso e facilitam o adiantamento dos que, chegados ao ponto de só estarem sujeitos a encarnações não materiais, tenham que progredir nos mundos fluídicos. Nos versículos 29 de Mateus, 29 e 30 de Marcos e 29 e 30 de Lucas, também são figuradas as palavras de Jesus constantes desses versículos. Devem ser compreendidas, entendidas segundo o Espírito. Mas, desgraçadamente, os homens se obstinam em tomá-las unicamente à letra. Como exemplo, Jesus apontou aqueles sacrifícios por serem os maiores que o homem possa fazer. Todos os que, em obediência à lei do amor e ao seu Deus, e a de devotamento aos seus irmãos, fizeram um sacrifício qualquer, serão recompensados por um progresso rápido. De modo que, já desde este mundo, encontrarão centuplicado aquilo de que se houverem despojado. Os que abandonarem os encantos da família para seguir a lei de Jesus e difundi-la, para levar a boa nova a outras famílias que a ignoravam, acharão para si, no seio destas, pais, mães, irmãos, irmãs, amigos, acharão corações simpáticos e reconhecidos. Isso não sucederá sempre, mas muitas vezes se dará. Para esses, a família se acrescerá de todos os membros que eles conseguiram reunir. A família de Deus, família imensa, a qual todos devem consagrar a ternura e a dedicação que o filho consagra ao pai, à mãe, aos irmãos ou às irmãs. Demasiado egoísta é ainda o homem para compreender essa extensão do amor, para compreender que este sentimento se fortifica e cresce em ardor com o se dividir e disseminar pelas massas. Não acrediteis na anulação dos sentimentos que a família particular de cada um lhe inspira. Eles se vos depararão, ao contrário, mais vivos e mais puros, porém menos exclusivistas. Deus é nosso Pai, todos somos seus filhos e nos devemos amar com ardente amor, dedicando-nos uns aos outros, sacrificando alegremente a nossa própria felicidade, a felicidade dos nossos irmãos. Amai, amai, pois que esta é a única lei regeneradora. O amor é a fonte de onde brotam todas as virtudes com que deveis fertilizar a vossa existência, tornando-a capaz de dar bons frutos. O amor é a fonte onde a alma auriu a vida em Deus. O amor é o rio eterno que a leva a se diluir em Deus. Amai a Deus acima de tudo. Amai os vossos irmãos mais do que a vós mesmos. Não vos equivoqueis quanto ao sentido destas palavras, que leva a alma a se diluir em Deus. O amor não vos une àquele a quem amais? O amor é o sentimento puro que reina por sobre todas as coisas, que tudo aproxima da divindade, toda ela amor. É neste sentido que a alma se diluirá em Deus, aproximando-se dele cada vez mais, todavia conservando sempre na eternidade e no infinito a sua individualidade e a sua imortalidade. Em Mateus 30, Marcos 31, depois de dar a Pedro, usando de uma linguagem figurada, a resposta constante nos versículos 29 e 30 de Marcos, acrescenta Jesus: mas muitos dos que tenham sido os primeiros serão os últimos, e muitos dos que tenham sido os últimos serão os primeiros. O amor que traz dentro de si a humildade e a caridade para ser verdadeiro, eficaz, frutuoso, reclama atividade e perseverança na senda do progresso, objetivando em cada criatura o seu próprio aperfeiçoamento e o de seus irmãos. Ora, muitos dos que se houverem posto a caminho antes dos outros chegarão últimos ao fim, por não terem avançado com perseverança naquela senda. São eles os que contam consigo mesmos e julgam caminhar com mais segurança e passar adiante de seus irmãos. Esses verão seus passos obstados pelo orgulho e retardada, conseguintemente, a sua marcha. E o que foi assim no passado, assim é no presente e assim o será no futuro. Graças a Deus.